O ensinamento que nós estudaremos hoje está no livro Oceanos de Misericórdia, Fontes Divinas. Shernazi está dizendo o seguinte: oramos pela paz. Você ora pela paz, os cristãos oram também pela paz. Abrindo parênteses aqui, um dos caminhos New Age propõe meditação pela paz no mundo. Até religiões bastante sólidas propõem a oração pela paz no mundo, né? Nós temos um estudo que trata sobre a paz. Quem quiser pode nos solicitar. Mas Shernazi diz: mas por que a paz não é alcançada, nem individualmente e nem no plano geral, já que está todo mundo então orando pela paz? A resposta, mais precisamente sobre esse assunto, nós podemos encontrar no estudo A Transformação da Humanidade. Quem quiser pode nos solicitar. Então, para que algo ocorra nesse mundo, as condições corretas devem existir, disse Shernazi. A paz não é uma exceção a essa regra. Para que a paz exista, certas condições devem ser cumpridas. E se forem cumpridas, primeiramente a pessoa terá uma paz interior. Então, antes de todos os seres humanos terem uma paz interior, ou pelo menos, não precisa ser todos, mas pelo menos uma maioria aí, né? Daí, depois, o ser humano encontrará paz ao seu redor. Quer dizer, uma paz na humanidade. Mas a paz continuará sendo um ideal inatingível, disse Shernazi, enquanto as condições para sua realização não forem alcançadas. Para que a paz seja alcançada entre as pessoas, uma condição primária é que elas se olhem com benevolência e tolerância. Então, aí está um grande segredo, que para que nós tenhamos também paz interior, a gente tem que ter tolerância, paciência com as pessoas. Nós temos um estudo sobre tolerância e paciência. Inclusive, quando uma pessoa entra na Ordem Naqshbandi, a primeira coisa que é pedido para ela é: você vai agora treinar a tolerância. E Shernazi diz que, além da tolerância e da paciência, a pessoa deve olhar para o outro com benevolência, quer dizer, com bondade. De Shernazi termina fazendo uma analogia que, vamos supor que a gente esteja numa floresta, vai ter diferentes tipos de árvores. E as árvores não estão brigando entre elas, digamos assim, para que todas sejam da mesma espécie. Então, nós temos que aceitar religiões diferentes, visões diferentes. Por quê? Porque o profeta Muhammad aceitava religiões diferentes da do Islã. Como nós já estudamos o estudo sobre vizinhos, ele era vizinho de um judeu e tratava esse judeu muitíssimo bem. Então, hoje, nós estudaremos a benevolência. Nós, seres humanos, somos um poço de contradições. Temos muitas coisas misturadas dentro de nós. Como diz na Sura 9, Ayah 102, e há outros que reconheceram seus pecados. Eles haviam misturado uma ação justa com outra que era ruim. Talvez Allah se volte para eles em perdão. De fato, Deus é indulgente e misericordioso. Então, nós misturamos a bondade com, digamos assim, a maldade ou coisas ruins. É muito difícil achar alguém que seja só bondade e não tenha nenhum traço de egoísmo ou mesmo de maldade misturado dentro de si ou na própria bondade, né? Mas está tudo bem. Nós somos assim por enquanto. Não precisamos ficar deprimidos em relação a isso. Mas nós temos que nos esforçarmos para mudar. A gente tem que tentar promover essa mudança dentro de nós. na sura 8, aiá 70, quer dizer, capítulo 8, entre aspas, versículo 70 do Alcorão, diz: Ó profeta, diga quem estiver em suas mãos dos cativos, se Deus conhece algum bem em seus corações, ele lhe dará algo melhor do que lhe foi tirado, e ele o perdoará. Deus é o perdoador e misericordioso. Então vejam, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado, está falando ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que dentre aqueles, enfim, que são os sahaba, os companheiros do profeta, que Deus conhece o coração de todos e ele dará o melhor para aquele. Se Deus conhece algum bem, ó, se Deus conhece algum bem em seus corações, então Deus ele está olhando para os nossos corações e buscando essa piedade, essa bondade entre nós para nos recompensar ou agora ou na vida eterna, mas a bondade dentro do coração não é algo que sejamos assim abundante na maior parte dos seres humanos. A bondade ela é algo que ela deve ser construída gradativamente. E Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, ele está procurando isso dentro dos nossos corações para nos recompensar. Vamos ver parte da Sura 2, Ayah 286, que diz: Allah não cobra uma alma, exceto dentro de sua capacidade. Cada pessoa terá a consequência do bem que praticou e suportará a consequência do mal que praticou. Nosso Senhor não nos impõe a culpa se tivermos esquecido ou erramos. Então aqui parte, né, desta sura nós estamos vendo que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado, ele não, digamos assim, exigirá de nós que nós consigamos ser plenamente bondade, porque a condição da maior parte da humanidade é não conseguir deixar o seu coração só a bondade. Vai estar lá misturado a bondade, a maldade, enfim, muitas vezes aí essas contradições que nós já ressaltamos habitarão no coração do ser humano na maior parte até o momento de sua morte, né? Agora, nós sofreremos as consequências do bem que nós praticamos e do mal que nós praticamos. Aí está um ponto que nós já estudamos também, que é a lei da causa e efeito, né? Quem quiser pode nos solicitar esse estudo. Só um último comentário sobre essa passagem é que ele como que mostra uma súplica que nós poderíamos fazer para ele, para Allah subhanahu wa ta'ala, que é: Nosso Senhor, não nos imponha culpa se tivermos esquecido ou erramos. Então, nós temos certa responsabilidade até daquilo que nós esquecemos de fazer de bondade. Então, a gente tem que estar atento para isso. Tem um segredo aí no esquecimento e na memória. Inshallah, um dia a gente vai estudar a memória, né? O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele era um exemplo de bondade. Ele era uma pessoa tímida, recolhida, muito gentil, muito bondosa. Então, irmãos e irmãs que são agressivos, mal educados com as demais pessoas, não adianta um muçulmano salafi, por exemplo, ou wahhabi, falar que ele é mal educado, grosso, com quem é wahhabi salafi e ele trata as pessoas que não são wahhabis e salafis de maneira mal educada e grossa, porque eles são incrédulos. Só eles são os crentes. O profeta Muhammad não era assim, e eles não estão seguindo o sunna do profeta. Quer dizer, eles não estão copiando a maneira de ser que era o profeta Muhammad, que é um objetivo de todo muçulmano, né? Então, o profeta Muhammad, ele era tão bondoso que abusavam da bondade dele. Nós podemos ver aqui na Sura 9, Ayah 61 do Corão, que diz: E entre eles estão os que abusam do profeta e dizem: Ele é um ouvido. Diga: É um ouvido de bondade para você que acredita em Allah e acredita nos crentes, e é uma misericórdia para com aqueles que acreditam em você. E aqueles que abusam do mensageiro de Allah, para eles é um castigo doloroso. Quer dizer, o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, era um ouvido de bondade, né? Diz aí. Mas as pessoas acabavam abusando, né, dele. E, enfim, nós temos que buscar essa bondade dentro de nós para falarmos com alguém também que é bondoso. Então, essa sura está apontando que as pessoas deviam buscar a bondade dentro de si mesmas para falar com o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, pois muitas eram grosseiras com ele. E muitas pessoas o importunavam, por exemplo, em sua casa, ficavam batendo a toda hora da madrugada, querendo conversar com ele, levar algum problema. E ele sempre servia, sempre atendia as pessoas, sempre dava ouvido para as pessoas. E imaginem que em Medina, né, a cidade onde o Islã, de fato, digamos assim, deu um boom, se espalhou, eram milhares e milhares de muçulmanos. Então, às vezes as pessoas tinham que ter essa consciência de não abusar da bondade do profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, aponta aqui, né? E isso é um exemplo para nós também. Nós temos que cuidar para não abusar das pessoas, temos que cuidar para não ser grosseiros com as pessoas, como Allah subhanahu wa ta'ala está pedindo para que assim fossem os muçulmanos ao tratar o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam. Então, vejamos uma outra parte aqui de uma outra sura, que é a sura 5, Ayah 2, que diz: Não permita que o ódio de um povo por tê-lo impedido de Al-Majid Al-Haram leve você a transgredir, e coopere em retidão e piedade, mas não coopere em pecado e agressão. E tema a Deus, de fato, Allah é severo em penalidade. Então, aqui está dizendo que o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, ele foi impedido, enfim, de ir até Kaaba, né? E Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo que ninguém deveria ficar, digamos assim, sentir ódio pelas tribos lá, de árabes que impediram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de chegar até Kaaba no momento que ele quis fazer a peregrinação. Nós temos que buscar a retidão e piedade, diz essa sura, né? Então, a retidão, quer dizer, a boa conduta, está junto com a piedade. Agora vejamos outros aspectos aí da bondade. A bondade passa, então, como nós falamos, pelo bom caráter, pela boa conduta, também pela gentileza, também pelo tratar bem os outros, pensar bem dos outros, desejar o bem para os outros, né? Tudo isso compõe a bondade. Vejamos um hadith. Abdullah ibn Amr relatou que o mensageiro de Allah, salallahu alaihi wasallam, disse: Quem quer que seja libertado do fogo no inferno e admitido no paraíso, que ele cumpra seu fim com fé em Allah e no último dia, e que ele trate as pessoas como ele gostaria de ser tratado. Esse é um hadith Sahih Muslim, número 1844. Então, Nós temos que cuidar como nós falamos com as pessoas, nós temos que cuidar como agimos com as pessoas. Isso é um componente da bondade, né? Vejamos um outro hadith. Abu Huraira relatou que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: seja devoto e você será a pessoa mais piedosa. Seja contente e você será o mais grato das pessoas. Ame pelas pessoas o que você ama por si mesmo e você será um crente. Comporte-se bem com seus vizinhos e você será um muçulmano. Ria menos, pois muitas risadas vão amortecer o coração. Então, aqui está dizendo que seja uma pessoa devota, quer dizer, seja uma pessoa que se curva à vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, que você será uma pessoa mais piedosa, mais bondosa. Então, aqui está uma fórmula da bondade, a pessoa buscar um contentamento de maneira mais constante possível, também amar as outras pessoas, também. E aqui tem uma coisa que para muitas pessoas pode parecer um pouco enigmática, que é: ria menos, pois risadas vão amortecer o coração. Então, aqui é um hadith Sahir ibn Majah, número 4217, né? Então, lembrando que sorrir para as pessoas é sadaka, caridade. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, fala que as pessoas deveriam distribuir sorriso para as pessoas. Então, essa simpatia também é bondade, é caridade. O que está sendo questionado aqui nessa sura é a risada, aquela risada escandalosa, né? Quando a pessoa está rindo escandalosamente, digamos assim, ela está ocupada com o quê, será? Ela está rindo assim por quê? Será que é alguma fofoca? Será que é bullying? Está falando, está humilhando alguém? Então, temos que estar atentos a essas risadas escandalosas para ver se de fato eu estou lembrando de Allah subhanahu wa ta'ala nesse momento ou estou fazendo algo que é haram, proibido dentro do Islã, como a fofoca e o bullying, né, que são proibidos dentro do Islã. Então, um outro hadith, Abdullah ibn Amr relatou que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: ao misericordioso será mostrada a misericórdia pelo misericordiosíssimo. Seja misericordioso com os que estão na terra e aquele nos céus terá piedade de você. Então, quem é misericordioso receberá misericórdia pela fonte da misericórdia, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Então, aquele que é bondoso receberá a bondade de Allah subhanahu wa ta'ala. É Deus glorioso, exaltado. Esse é um hadith Sahir al-Tirmizi, número 1924. Então, enfim, a pessoa, às vezes, é um hadith Sahir, autêntico, forte. Então, às vezes, as pessoas têm que ficar atentas se elas estão sendo muito maltratadas, digamos assim. Será que, de fato, elas estão se comportando com bondade? No sermão de despedida do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele falou, a gente já comentou isso várias vezes, mas tem tudo a ver aqui com o nosso estudo de hoje. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele falou que nenhum homem é diferente de outro, seja porque ele é branco ou negro, rico ou pobre, árabe ou não árabe. Nenhum homem é diferente de outro. Isso daqui também cabe como uma luva para o momento que nós vivemos aí de muitas manifestações racistas no mundo, mostrando que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele era contra o racismo há 1500 anos atrás. Vejam, 1500 anos atrás ele já era contra o racismo e hoje a humanidade ainda é racista. Então, ninguém é diferente de ninguém. Só que o profeta Muhammad fala: uma pessoa só é diferente da outra, uma pessoa só é melhor do que a outra na piedade. Então, quanto mais bondosa uma pessoa, melhor ela é do que a outra. Então, ela pode subir na escala espiritual se ela subir na bondade que ela tem em seu coração. Se seu coração for se tornando cada dia mais bondoso, mais ela está subindo espiritualmente. No estudo que nós temos sobre a transformação da humanidade, nós vemos que A paz não virá à terra a não ser quando vier Jesus, alaihi wassalam. Vamos mostrar agora como a paz e a bondade são atributos de Deus, de Allah azawajal, Deus exaltado seja, que estão ligados com um outro atributo, né? A paz e a bondade, elas estão ligadas com o amor. Então, para que estejamos em paz com os outros, temos que ter sentimentos positivos para com eles. Então, Umar relatou que o mensageiro de Allah, salallahu alaihi wasallam, disse: há pessoas entre os servos de Deus que não são profetas nem mártires. Os profetas e mártires os invejarão no dia da ressurreição por sua posição diante de Deus, o Altíssimo. As pessoas perguntaram: diga-nos, ó mensageiro de Deus, quem são essas pessoas que os profetas e mártires invejarão? Ele respondeu: são pessoas que se amam pelo Espírito de Deus, sem nenhum parentesco ou troca de propriedade em comum, ou qualquer interesse, enfim, né? Juro por Deus, seus rostos brilharão e permanecerão na luz. Eles não terão medo quando o povo temer, e não sofrerão quando o povo sofrer. Ele então recitou o verso do Alcorão: eis de fato os amigos de Deus, não há medo sobre eles, nem devem sofrer. Esse é o hadith Abu Daud, número 3520. Então a paz passa pelo sentimento de amor. Nós temos alguns estudos sobre amor, quem quiser pode nos solicitar.